Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 7, Distúrbios Coletivos, Terrorismo, Síndrome do Estresse Pós-Traumático e Vingança. Nós vamos entrar agora na Síndrome do Estresse Pós-Traumático. Então, a Joana vai dizer o seguinte: há na emotividade do ser humano muita fragilidade psicológica, ou seja, nossa emoção é muito frágil ainda, né? Ocorrências sutis e graves fazem desencadear conflitos adormecidos no seu inconsciente pessoal, transformando-se em transtornos perturbadores. Trata-se de forças impessoais retidas no abismo do inconsciente. Enquanto isso, as experiências também transcorrem em um estado de saudável inconsciência, porquanto essas forças nunca se exteriorizam nos períodos da normalidade ou de equilíbrio. No indivíduo solitário, apresentam-se menos graves, no entanto, quando ele se une à massa e ocorre o desencadear desses mecanismos automáticos, e rompem demolidores como gigantes ciclópicos que alucinam e destroem. São eles que fomentam as guerras, as tragédias devastadoras, os massacres, as carnificinas. Então, olha que interessante, nós reencarnamos e trazemos uma história muito grande do passado. E chegando aqui, a gente vai contando história, vai arquivando história também. Então, quando a gente para refletir, principalmente quando nós chegamos ao centro espírita, que começamos a ouvir palestras, ou fazer parte de grupo de estudos, ou conversas fraternas, enfim, quando você começa a fazer esse trabalho diferenciado do que está guardado lá nos complexos, aí a gente tem aquela opção assim, quer ver? Muitas vezes é assim: ah, eu não vou todo dia lá não, para quê? Também não preciso ir lá todo dia não, eu indo uma vez por semana tá bom, eu tomando um passo por semana, ou às vezes eu vou lá num grupo de estudo, minha gente, o tempo está passando. Esse aqui é o problema, assim, está muito grave a situação atual, porque todos nós trazemos grandes complexos ainda para serem resolvidos, complexos danosos que nós construímos ao longo das encarnações, e nós temos que resolver isso. Então, temos que ouvir palestras, temos que ler muitos livros, temos que fazer o bem, ajudar, trabalhar, contribuir de alguma maneira, com a nossa presença, com a nossa mão de obra, para que a gente possa ir absorvendo, trazendo do fundo do nosso subconsciente, nosso inconsciente, essas coisas que ficam lá, gerando esses distúrbios de consciência. Eu preciso saber disso, eu preciso saber quem eu sou, o que é que eu estou fazendo, como é que eu vejo o mundo, como é que eu atuo nesse próprio mundo, para que eu possa ver onde que eu vou me consertar. Então, não tem mais como a gente acordar de manhã e como diz a música, vamos dançar conforme a valsa, não. Não tem mais isso. A gente tem que ver o que que eu posso mudar, ter isso como um objetivo de vida. Eu vou mudar, eu tenho que mudar. Mas o que mudar o quê? Então, eu me descubro, por exemplo, uma pessoa muito violenta. Qualquer coisa me dá vontade de brigar, de bater, de fazer alguma atitude, tomar alguma atitude dessas que podem machucar, podem ferir. Então eu tenho que combater isso. Não tem que esperar a raiva acabar e depois ficar acomodado e eu ficar, como diz o outro, de boa. Não. Eu entendi, eu sou violento. O que que eu faço para mudar a minha violência? Então, o oposto da violência é a paz. Então, é preciso que eu comece a trabalhar em minha paz. A hora que a violência chegar, eu já estou mais preparado para ela. É como se viesse aquela chuva muito forte e que inundou a minha casa. E quando a chuva acabou, eu fui lá e arrumei um jeito para que essa chuva não inundasse mais minha casa. Fiz ali uns diques, uma coisa assim, para que ela não inundasse mais a minha casa. Porque se eu não fizer isso, a chuva vai voltar e vai inundar a minha casa. São coisas simples que nós estamos deixando passar. Sabe, às vezes a gente chega no centro e fica doido para a reunião acabar, para a gente ir embora para casa, mas ir embora para casa fazer o quê? Sabe, tudo bem que nós temos as nossas vidas, temos que dar conta das nossas atividades, mas é preciso também cuidar de nós, do nosso inconsciente. A verdadeira caridade começa em nós. Se eu não for caridoso comigo, como é que eu vou ser caridoso com a pessoa que está do meu lado, está fora de mim? Mas é preciso saber disso. Quando Kardec coloca fora da caridade não há salvação, ele coloca muito essa caridade pessoal. O que é que eu estou fazendo de mim? Para que eu possa ajudar o outro. Tem pessoas que acham que se eu ajudar as pessoas, sempre ajudar, que eu vou ser salvo. Mas isso é uma teoria antiga, né? A mesma coisa do sangue de Jesus tem poder. Não tem poder se eu fizer da minha parte. Tudo será poderoso em mim se eu me potencializar para este poder. Senão. Continua Joana. Quando sucede esse eclodir de forças coletivas retidas, os indivíduos passam por uma inesperada transformação. Pessoas pacatas fazem-se violentas, as gentis tornam-se agressivas, assumindo situações de loucura na condição de portadores de verdadeiro desvario que surpreende. Dominadas pela ferocidade que as vence, tornam-se asselvajadas. Está vendo isso que a gente estava falando? Você começa a trabalhar sentimentos aí muito, muito, muito complexos, muito perigosos. Você começa a olhar o outro como inimigo. Você acha que está todo mundo te agredindo, você acha que está todo mundo querendo te bater, te pegar. Por quê? Porque você não tem essa confiança em você, você é frágil. Sabe? É preciso que você entenda isso, né? A criatura, de alguma forma, vive sobre um vulcão aparentemente extinto, o seu inconsciente, mas cujo interior está em processo de erupção, desde que a camada superficial seja arrebatada ou algo lhe desencadeie o emergir da magna, do magma incandescente que se encontra no seu interior. Basta uma coisa, sabe? Às vezes a pessoa vive um dia inteiro tranquilo. Lá pelas 9 da noite acontece uma coisinha, pronto, é o bastante. Então, aquele dia todo vivido em paz se vai naquele momento. E aí nós temos que começar a pensar, o que que eu vejo à noite? O que que eu vou fazer antes de dormir? Será que eu vou ver um filme de terror? Será que eu vou ver um filme de suspense? Será que eu vou ver uma partida de futebol sabendo que o meu time pode perder, eu vou ficar muito aborrecido ou aborrecida? São essas coisas que nós temos que pensar. Eu tenho que entender, olha, eu sou frágil para isso ainda, eu não vou entrar nisso. Não é? Então, tem limitações que nós temos que dar conta delas. Não vamos ser feito aventureiros da vida, não, eu tenho que saber. Nisso eu ainda sou frágil, então deixa eu me fortalecer primeiro. Então você começa a ser o timoneiro do seu barco. Você já não entra mais num barco para alguém conduzir seu barco. É você que vai conduzir, igual o seu automóvel. Você entrou ali, você dirige, você é o motorista, você sabe para onde você vai, se você acelera, se você freia, enfim, você tem várias coisas serem feitas ali dentro do automóvel. Assim também somos nós com as nossas vidas. Se eu levar o meu automóvel para uma estrada meio estranha, meio escura, meio sem saída, eu posso ter problemas. Então eu tenho que fazer um planejamento, eu vou para uma estrada que tem posto de gasolina, que tem restaurante, tempo que eu vou fazer uma viagem mais longa, então eu tenho que me preparar para essa viagem, tem que olhar os pneus, tem que olhar como é que está lá a questão do motor, da embreagem, da caixa de marcha, enfim. Eu vou começar a preparar a minha viagem agora, eu senhor da situação. Se a pessoa entra num carro aí e vou para um lugar que eu não conheço direito e não me planejo para esse trabalho, assim também é a vida. Nós estamos aqui num processo de aprimoramento, de aprendizado e principalmente de recuperação de um passado desditoso. No indivíduo, isoladamente, basta um transtorno neurótico para alavancar e fazer romper do inconsciente esse tipo de energia retida e ignorada. E é o tal do reino das sombras, né? Que você não sabe o que vem de lá. Então, vem lá um complexo daquele bem nucleado, né? Bem forte no seu núcleo, e aí pronto, tira a minha tranquilidade. Eu entro num desespero. E outra coisa que eu quero dizer para você, que é médium, né? Tome cuidado, porque a mediunidade, ela também não avisa quando vai ser aberta, não. Às vezes você está vivendo uma situação muito desesperada, que na verdade você está captando isso de fora. Ele nem é seu. Mas você vive aquilo. Então tem que fazer a prece. Nesses momentos mais difíceis, assim, seja da gente ou seja captado de outra, de alguma situação, nós temos que parar e orar. Um dia desse eu fui a uma farmácia pegar lá um medicamento. E aí eu comecei a sentir mal, comecei a sentir um mal muito grande. E o meu filho pequeno estava comigo, ele é médico também, e ele começou a abrir boca, eu falei assim, tá difícil aqui. Aí dali a pouco eu comecei a ver uma entidade lá dentro, uma pessoa desencarnada, provavelmente recentemente, não sei, estava ali na farmácia procurando um remédio, porque ela estava passando muito mal, precisava de um remédio. Olha só, o espírito desencarnou, não sabia que tinha desencarnado e estava na farmácia buscando remédio. O médium chega lá e captura isso e fica passando mal também. Então é preciso que a gente comece a perceber. Não, naquele momento, quando eu percebi que aquilo era mediúnico, aí eu abri a minha visão espiritual e eu consegui ver o processo. Então a gente tem que tomar cuidado quando nós aceitamos ir a um lugar. Com quem que eu vou, o que que eu vou fazer lá? Porque eu posso capturar essas impressões, né, que estão ali no ambiente. Graças a essa força, ocorrem as fixações que tornam doenças neuróticas, transformando a existência das suas vítimas, que não se conformam em serem saudáveis, porque sofrendo a constrição da psique em desalinho, passam a vivenciar imagens torpes. Que se eles tornam realidade. A pessoa começa a ver coisas, né? Isso acontece também com as pessoas que usam os alucinógenos. Eles começam a ver aí umas imagens que eles acham que é realidade. Então, quando você começa a ver umas coisas meio estranhas e achar que é realidade, preste atenção primeiro. Eu estou precisando de um tratamento, precisando de uma ajuda, estou precisando de uma terapia. Joana fala sobre isso, olha, tem que fazer terapia sim. Tem que procurar os terapeutas, os psicólogos, os psiquiátricos, porque eles têm mecanismos, eles têm ferramentas para nos ajudar. Quando tem vigência, por outro lado, grandes desastres, as calamidades que atingem multidões e ansiedades e o medo de ser alcançadas pela infelicidade fazem com que essas mesmas pessoas experimentem síndromes de estresse pós-traumático, atirando-as em buscas frenéticas de salvação. Deve ser bem difícil você estar num lugar com um acidente prestes a acontecer, ou uma catástrofe acontecendo e vai te pegar, você acha que vai te pegar, e deve ser bem difícil. Eu me lembro de uma cena que ficou gravada em mim, foi de um incêndio que houve aqui no Brasil, num hotel, num prédio muito alto. Então tinha um senhor lá numa janela, que não tinha como ele sair dali. O fogo estava chegando, já estava alastrado. E era um andar muito alto, ele não podia mais ir para dentro do cômodo, não sei se era casa ou se era sala, ele não podia ir mais, porque já estava tudo queimando, então ele sabia que ia desencarnar. E ele ficou lá na janela, ele sentou na janela, e aí as pessoas lá embaixo, desesperadas por ele, ele olhava, sorria e dava adeus. Como dizer assim, não tem jeito, minha gente, tá na hora. Esse não sentiu a síndrome, né? Desse trauma. Ele sabia que ia desencarnar, então ele procurou, vou desencarnar em paz. Sabe? Imagina que ele chegou no mundo espiritual também em paz. Sangue frio? Não sei. Conhecimento? Não sei. Mas eu sei que, e outra coisa, ajuda espiritual? Também não sei. Mas que naquele momento ele se portou como dignidade se portou. Né? Apresentam-se como sintomáticos e revivescência de tragédia em forma de evocação invasiva de pesadelos, de sonhos interrompidos, nos quais se repetem as calamidades como decorrência de um adormecimento psíquico em razão do aturdimento emocional e da insensibilidade, bem como resultante dos esforços que se fazem para que sejam evitadas quaisquer formas de recordações do episódio traumatizante. Na verdade, a gente dramatiza muitas coisas, né? A gente coloca muito drama, aconteceu, fica falando, e a gente vai somatizando aquilo. Chega uma hora que a gente começa a ficar com medo mesmo, né? Eu vou ficando por aqui agora, deixar para vocês refletirem um pouco sobre isso. Não dramatizem tanto a vida. A vida já é um drama que nos ajuda a vencer as nossas dificuldades. Então não vamos colocar drama sobre drama que vira tragédia. Vamos com calma. Jesus está olhando por nós e Deus está nos segurando em suas mãos. Muita paz para todos vocês.